Bom, começando aqui o segundo podcast da quarentena. A ideia era também ter gravado, enfim, quarta e quinta, acabou não sendo possível. Então, voltando aqui hoje, acho que no Brasil, apesar da subida das bolsas, o cenário, como no mundo, né, o cenário ainda é um pouco incerto. A gente teve uma valorização muito expressiva essa semana, né, no Brasil, nos Estados Unidos. O Brasil, até a bolsa que mais subiu em termos nominais, mas também tinha sido a que mais caiu. Tivemos aí também uma valorização muito expressiva da Nikkei lá no Japão. A Nikkei é uma bolsa que às vezes até varia um pouco menos do que outras bolsas em muitas situações e teve uma semana muito positiva. Bom, indo aqui para o front doméstico, acho que a ideia não é ficar tanto na discussão. Claro que o corona é uma parte gigantesca do cenário todo, né? Mas acho que a questão é que vai se discutir um pouco mais as ações mesmo, né? E não entrar aqui nessa discussão toda sobre quarentena ou não, tá? Isso, claro, que é um componente muito importante, mas aqui o que eu vou tentar fazer é não entrar tanto na polêmica disso, não tenho os meios para julgar tudo que existe, nem é o objetivo do podcast. Então, indo aqui, considerando que a gente tem, pelo menos no estado de São Paulo, enfim, e pelo que eu vi por cima, acho que em muitos locais do Brasil, né, a quarentena deve ficar no mínimo, né? Eu digo mínimo que, enfim, isso é o que tá determinado agora, até mais ou menos o comecinho de abril ali, dia 6, dia 7, até a Páscoa, vai, digamos, um pouquinho antes da Páscoa. E provavelmente, enfim, uma chance grande de ser prorrogada, mas vamos ver o que pode acontecer aí devido ao desenrolar dos últimos dias. Bom, acho que aqui nesse sentido, no front doméstico, a gente teve uma valorização muito grande das companhias aéreas, que acho que ficou. Não diria que é claro que elas não vão quebrar, até porque elas têm alguns desafios. A falta de demanda, claro, é o primeiro deles. O outro é o endividamento, que é alto mesmo. Outro problema são os custos fixos altos, o hedge no petróleo, né? Porque para muita gente, inclusive para mim, né, o primeiro instinto ao ver o preço do petróleo tendo caído de forma tão relevante é achar que as companhias aéreas vão se dar bem, né? E em teoria elas vão mesmo. Mas a grande questão é que isso aconteceu no momento que as companhias aéreas, como sempre, né, já tinham um hedge contratado. Hedge é uma proteção, né? Ou seja, pelo hedge você já afirma que você vai comprar um determinado produto por um determinado valor no futuro, tá? Isso não é exatamente o hedge pode ser para cima ou para baixo, mas no caso das companhias aéreas, ou seja, elas tinham um hedge para comprar na média petróleo a R$ 60, US$ 60, perdão. Então, se o petróleo tivesse acima de US$ 60, elas pagam US$ 60, ok. Mas se ele tiver abaixo, como é o caso agora, que ele está aí 25, 26, elas têm que pagar a diferença para quem fez ali a proteção para elas, normalmente uma instituição financeira. Então, na verdade, até esses hedges já feitos anteriormente para essas empresas acabarem, a empresa vai ter que ficar ali pagando essa diferença para a instituição financeira que fez esse hedge. Então, elas vão continuar tendo altos custos. O ponto é, a menos endividada em relação, até surpreendente isso hoje até saiu hoje no valor de forma um pouco mais clara, né? Mas a mais menos endividada em relação à EBITDA é a Gol, mas a Gol é que também tem a maior dívida vencendo esse ano, além de ter menos caixa. Então eu diria que a situação da Gol, eu acho que todas as companhias brasileiras na verdade vão sair disso, até porque o governo provavelmente vai acabar interferindo para impedir isso. Mas acho que fica, para mim, pelo menos, né, pensando, claro, nas que tem ação listada no Brasil, tá? Porque eu tô pensando só em Gol Azul, já que a Latam não tem mais ações diretamente no Brasil, né? Então na bolsa chilena agora. Mas pensando aqui, a Gol teria uma situação um pouco mais desconfortável pelo maior vencimento de dívidas esse ano. A Azul, acho que tem uma situação um pouquinho melhor. E a Gol ainda tem um agravante da Delta ter saído recentemente de seu capital, né? A Azul ainda tem ali a parceria com a United, e ao que tudo indica, as companhias norte-americanas vão ser resgatadas de alguma forma pelo governo. Indiretamente, isso acaba, lógico que de forma bem direta, porque duvido que a United vai querer colocar mais dinheiro na Azul agora, mas também seria catastrófico para a United se a Azul quebra, o que também não acredito, como já disse. A Azul também tem dívidas de curto prazo menores, então acredito aí que a Azul saia. Não acredito que vai ser melhor da crise, como eu disse, acho que todas vão sobreviver, mas acho que a Azul está mais capacitada para passar por esse momento do que a Gol, embora, por todas as razões já enumeradas, acho que nenhuma delas vai quebrar. Nesse mesmo sentido, acho que empresas que já subiram aí, supermercados, acho que uma empresa que acabou ficando um pouquinho fora do radar das pessoas e acaba também, não diria que beneficiada, mas não seria, talvez seja severamente prejudicada pelo momento, é a Camil, né, produtora de arroz. Na verdade, enfim, não diria que as pessoas foram no supermercado comprar arroz, mas as pessoas estocaram muitos alimentos em casa. Isso pode sim ter tido aí uma influência no, na venda de alimentos, né, incluindo o arroz. Até que a Camil caiu pouco com a crise, mas eu acho que ela teria espaço ainda, talvez, para se valorizar mais, porque a gente pode ainda cair num cenário agora em que alimentos vão ficar escassos pelo mundo, né? Ou seja, por exemplo, o Vietnã mesmo barrou suas exportações de arroz para a China, por exemplo. Ou seja, a gente vai ter um cenário agora que principalmente alimentos podem acabar aumentando de produto, porque de valor, perdão, porque alguns países vão, por segurança alimentar, por medo de uma queda de produção de alimentos, parar de exportar. Isso pode, além de uma precipitação de compras que teve aí, né, sobre alguns alimentos, pode acabar ajudando a Camil e outras produtoras também, claro, de alimentos. Mas eu falo aqui da Camil pelo fato do arroz no Brasil ser um alimento muito, muito consumido, né? Enfim, arroz e feijão ali tá basicamente na dieta de boa parte da população, quando possível, né? E muita gente antecipou compras. É claro, uma parcela que tinha possibilidades financeiras de fazer isso antecipou compras. Uma MP muito importante que dizem que está assinada hoje é a MP ali que poderia garantir o salário dos funcionários de bares e restaurantes até um salário mínimo e 70% do se ganham até 3 mil. Essa MP é muito importante porque deixa a economia girar, talvez num dos setores aí mais complicados. Ela também prevê ali empréstimos para o dono desses estabelecimentos. Então, assim, claro que é um pouco complicado saber como isso vai ser feito, mas essa MP é muito importante para fazer a economia girar. Isso poderia até ser positivo até para a Bolsa também mesmo, digamos. Mas não é tão simples fazer essa correlação, porque a Bolsa subiu muito nos últimos dias. Hoje mesmo os futuros norte-americanos dão conta de uma correção, né? Mas é só um dado importante aqui para o Brasil poder passar a quarentena. Essa MP é realmente bem importante. Além do, enfim, do valor de R$ 600 que vai ser dado aí, né, por um período de 3 meses, salvo engano, para os autônomos. Então são medidas um pouco mais concretas para fazer a economia girar, né? Bom, olhando aí para a crise do corona mesmo fora, né, no Brasil acho que a gente tem essa indefinição. Nos Estados Unidos a gente vê um aumento do número de casos que pode ser devido ao alastramento da doença, que é o que parece, pode ser um parte, talvez pelo número de aumento de testes. Não vou aqui tentar debater isso, o fato é que lá está com mais casos, mais mortes, então isso deve sim acabar, principalmente em Nova York, né? Então isso pode sim acabar levando uma quarentena maior nos Estados Unidos, ou uma demora maior para volta à atividade econômica. E quando eu digo quarentena maior, não estou falando nem de uma volta tão a curto prazo, digo realmente talvez uma quarentena maior, apesar de lá existirem discussões meio parecidas com aqui de quando voltar. A Índia também entrou em quarentena nos últimos dias, isso na verdade não foi refletido nas bolsas, continuaram subindo. A Índia também, enfim, um mercado do tamanho da China, né, apesar de consumir menos, claro. Então também tem que ficar atento no que essa desaceleração ali, essa parada na atividade econômica da Índia também poderia gerar. Apesar do comércio, apesar de serem dois países gigantes, o comércio do Brasil com a Índia é relevante, claro, mas não é relevante como com a China ou como com os Estados Unidos, é menor, mas algumas empresas podem sim ser impactadas. Falando de algumas empresas, eu não sei se eu comentei de Taurus aqui na última semana, né? A Taurus até subiu bastante nos últimos dias, mas tem um cenário um pouquinho diferente, porque a Taurus vem ali vendendo muitas armas nos Estados Unidos, enfim, querendo ou não, o alastramento da epidemia aumentou o número de venda de armas nos Estados Unidos. Alguns revendedores ali, por exemplo, um revendedor de Ohio de armas, disse até que uma das pistolas ali fabricadas pelas Taurus era talvez a arma mais vendida ali no momento, no estado. Então são sinais, claro, bastante positivos para a empresa, e ainda mais faturando em dólar com esse real bastante desvalorizado. Então, claro, não é que o cenário para a Taurus seja positivo, mas é uma empresa que pode, entre aspas, passar até menos incólume do que outra, já que o seu principal produto ainda está sendo vendido. Uma empresa que eu já comentei aqui até no último podcast, mas que eu tive até algumas confirmações aí por parte, enfim, do RI e de outras coisas, é a Positivo. Além da questão das urnas eletrônicas, eu confirmei que a empresa de fato está alugando notebooks. Essa notícia tinha saído na mídia, tá? Mas o RI da empresa acabou confirmando que a empresa está alugando ali notebooks para empresas, e muita empresa que tinha possibilidade de fazer home office, passou a fazer home office e não tinha laptop para todo mundo. Então, esse é um cenário que a Positivo, de fato, pode ter uma boa. possibilidade ali, né, de lucro mesmo, né? Porque você pensa quando você vende um computador, e aqui não tô nem pensando no valor que o notebook da Positivo tem, tá? Não, não tem aqui aberto na minha frente. Mas supondo que o notebook da Positivo custe de 1.000 a 2.000, R$ 3.000, quando você aluga um computador, um notebook, o valor também proporcionalmente é bom, né, ao valor total da mercadoria. Então, eu não tenho aqui isso aberto, tá? Mas eu tenho a percepção que eu não gosto de falar muito assim, porque eu deveria ter o dado, mas eu não consegui ver o balanço da Positivo hoje. Eu tenho a percepção que a rentabilidade do setor de aluguéis de computador, de notebooks, é até maior do que de vendas. Então, claro, ainda mais nesse atual cenário em que você tá parado, a fábrica tá parada, você tem sim custos fixos grandes, você tem ali funcionários esperando para receber o pagamento e não necessariamente, e os números totais consolidados são, com certeza, são piores do aluguel, né? Ou seja, vender dá mais dinheiro no caixa. Mas o aluguel deve ter proporcionalmente uma rentabilidade melhor. Então vamos ver também como a Positivo responde a tudo isso, uma empresa que caiu muito aí durante a crise. No setor de petróleo, né? Acho que a Petrobras anunciou aí uma série de medidas para baixar um pouquinho. Para baixar ali os seus custos fixos, e acho que várias medidas mesmo, né? Vai parar com alguns investimentos enquanto durar isso. Tem várias coisas aí em andamento por parte da empresa, e acho que dentre elas, a que mais pegou foi a diminuição da produção em 100 mil barris de petróleo, que dá mais ou menos 4,5% da produção da Petrobras. Foi a primeira grande petrolífera a anunciar isso. A ver se o movimento da Petrobras pode vir a ser copiado, porque a gente pode sim, talvez, principalmente devido à fraca demanda que o petróleo está tendo no momento, não acho que a gente vai ter um rally no curtíssimo prazo do petróleo, mas a Petrobras pode estar iniciando um movimento, sem ser via OPEP nem nada, de cortes de produção, se outras grandes petrolíferas fizerem. Não seria impossível a gente ver um cenário em que a Arábia Saudita e Rússia, ainda mais ali levadas pelo Trump, que até tuitou ontem que a indústria norte-americana de petróleo precisa voltar a viver seus grandes dias, né? Não foi exatamente isso, tá? Mas foi algo do gênero. Que antes da eleição dele, ele andou um jeito, né? Da indústria de petróleo norte-americana, que é estratégica, voltar a viver seus melhores dias, né? Não foi exatamente isso, tá? Eu tô aqui interpretando, na verdade, o tweet, mas se for traduzir o tweet, literalmente é basicamente que a indústria de petróleo norte-americana viveu grandes dias e precisa se recuperar. Então, aí, demonstrando que ele vai tentar ter alguma atitude nesse mercado, sim. Curioso que ontem os Estados Unidos, no meio de tudo isso, ainda anunciou ali, levou a Venezuela para um nível de estado narcoterrorista e até está oferecendo 15 milhões de dólares pelo Maduro. Então, curioso, né? Tudo bem que a produção de petróleo da Venezuela já estava ali muito reduzida, então, até que o impacto disso no mercado de petróleo foi muito baixo. Mas curioso essa medida nesse momento. Continuando aqui, acho que também outra empresa que já se valorizou bastante durante a crise, apesar de ainda estar baixa, pensando em termos gerais, é a Braskem. Acho que ela acaba se beneficiando ali como eu posso dizer, da queda do petróleo, né, que é o seu principal insumo. As vendas da empresa ainda, claro que não se recuperaram, espero que não, mas ela tem a chance de, talvez, não baixar tanto seus preços, né? A Braskem tem um share de mercado bastante maior do que as petrolíferas que para ela vendem, né? Até que, enfim, o mercado de petróleo, além de ter diversos players privados, tem os países, até que o preço despencou devido à guerra entre a Arábia Saudita e Rússia. Já a Braskem, em muitos mercados que atuam, em especial no Brasil, tem um share muito grande e não necessariamente ela vai repassar as eficiências da cadeia para baixo, né? O dólar pode ser um inimigo da Braskem, porque ela importa alguns insumos, mas, de forma geral, o cenário me parece bastante promissor para a empresa. Caso o petróleo continue nos níveis atuais, claro, considerando também uma volta à atividade econômica, que talvez não seja amanhã, mas eu estou pensando aqui um pouquinho mais a longo prazo. Uma discussão na semana também foi o IRB, né? O IRB ali que ia pagar um hiperdividendo ali de 1 bi, era cerca de 30% do valor de tela ali em algum momento dessa queda da empresa. Com a entrada ali do novo presidente da empresa, CEO, que também vai ser presidente do conselho, esses dividendos serão colocados sob revisão e talvez nem sejam mais pagos. Eu acho que, na verdade, isso poderia ter feito ação cair ontem, o que não se concretizou, mas parece uma medida acertada. A empresa está preservando caixa num momento difícil. E a RB é aquilo: de fato, ela tinha algumas linhas do balanço um pouco esquisitas, uma forma de contabilização que privilegiava, de forma geral, que seu lucro parecesse maior, mas não parecia ter fraudes contábeis muito grandes. Não é que estavam errando ou criando contas. Então, a forma de apresentação estava esquisita. Claro que isso não é positivo, isso demonstra assim, problemas ali com relação à visibilidade do futuro da companhia, à transparência, mas me parece que problemas que podem ser sanados e a mudança da direção dos conselheiros pode ser um primeiro passo nesse sentido. E a empresa está muito barata em bolsa, então, e é controlada pelos grandes bancos, né? Então não daria nem para desconsiderar aí a possibilidade de um fechamento de capital pelo IRB no futuro. Não tem a informação, tá? É só um palpite, tem gente ali no Twitter falando sobre isso, eu não tenho fonte sobre esse assunto, mas acho que pode acontecer, embora não crave nada relacionado a isso. Outro ponto também, o Ike, né, fechou sua delação premiada citando ali seis bancos. Dos listados em bolsa no Brasil tem o BTG e o Itaú, na verdade o Itaú BBA, mas que não deixa de ser uma subsidiária do Itaú. E o BTG andou se recuperando bastante nos últimos dias, e parece que essa notícia não influenciou muito, mas eu acho que isso poderia sim ter um impacto maior sobre o BTG, a depender de como qual vão ser as atitudes do Procurador-Geral da República a partir do fechamento da leniência do Ike, desculpa, do acordo de delação premiada do Ike. E acho que isso não está sendo muito vislumbrado pelo mercado nesse momento de euforia e depressão, né, que a gente está vivendo. Então acho que é uma coisa a se observar aí que pode sim impactar as ações do BTG, perdão. As empresas de alimentos também acho que continuam sendo uma excelente opção no caso de alimentos, de verdade, proteína animal, né? A JBS anunciou um resultado muito forte ontem até. De forma até esquisita, eu diria, até caiu na bolsa mesmo assim, mas eu acho que a JBS está num momento muito forte. A BRF também me parece num bom momento. Acho que, na verdade, ironicamente, o momento é bom para essas empresas. E talvez um aumento aí de uma guerra, se é que a gente pode chamar assim, de venda de alimentos aí, que pode ficar um pouco travado, na verdade, pode tender a beneficiar essas empresas. Então, acho que vale aí ficar de olho, no movimento dessas ações, porque eu acho que a bolsa pode ter uma pequena regressão agora, subiu muito nos últimos dias, acho que é até natural. E na verdade as coisas ainda não aparentam voltar ou não vão voltar ao normal amanhã. Então acho que também teve um certo euforia nos últimos dias. Mas pensando desse jeito, né, pensando no longo prazo, no médio prazo dessas empresas, o cenário me parece muito promissor e a JBS parece realmente ser a empresa mais bem qualificar aproveitar esse momento. Ela fez ali ainda provisões de R$ 200 milhões no seu balanço de potenciais descontos para consumidores chineses no primeiro trimestre, que ninguém sabe se nem se foram confirmados esses descontos, sendo que depois a China não, perdão, a JBS fez um acordo com uma grande rede chinesa, né, para vender diretamente a carne lá, um acordo até que eu já comentei no podcast anterior, que eu considero até transformacional para a JBS na China. E esses descontos podem nem ter sido na prática, feitos por causa disso, né? Ela deslocou sua produção para esse player maior, com preços ali mais bem travados do que diversos importadores que estavam tentando renegociar e conseguir descontos no último momento. Outra empresa que acho que vale a pena comentar, acho que é a última por hoje, é a Embraer. A Embraer anunciou ali que já deixou seus funcionários em férias coletivas, está pensando em deixar só para entregar aeronaves a partir de 2021. E o CFO da Boeing falou uma coisa muito importante, que na verdade o CEO da Boeing, acho que é importante até colocar um contexto, falou que porque surgiram notícias ali que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos estava falando que o governo só ajudaria a Boeing caso pudesse ter uma participação na companhia. E a resposta do presidente da Boeing foi bastante dura, falando que olha, se eles querem ter participação, não queremos ajuda do governo. A ver se a Boeing pode se dar esse luxo ou não, não é uma resposta simples. Mas eu tenho a impressão que a Boeing vai precisar dessa ajuda, e isso levou a uma desconfiança de que a Embraer, o negócio com a Embraer poderia ser renegociado, até com visto que a Embraer despencou aqui na Bolsa Brasileira, e que o valor do real em relação ao dólar também, enfim, o real se desvalorizou, né? Então, como a operação foi fechada em dólares, hoje a Embraer está recebendo ainda mais dinheiro. Curioso é que no mesmo dia que o CEO falou isso, o CFO disse que o acordo continua importante. O Francisco, o presidente da Embraer, também deu a entender aí que, numa entrevista, que na parte da Embraer o acordo tem que continuar fechado. Eles aguardam ali a aprovação regulatória da Comissão Europeia. que deve agora, perdão pelo minuto aqui de um segundo, de aprovação regulatória do órgão de concorrência da Comissão Europeia, né? Da União Europeia, perdão, tô me confundindo nas nomenclaturas aqui. Mas enfim, eu acho que a Embraer tende a fechar assim o ter o seu acordo finalizado pelo valor feito lá atrás, e considerando o dólar mais alto, considerando que a empresa despencou na bolsa, ainda tinha um dividendo extraordinário que só ele já estava valendo mais do que a empresa valia em bolsa. Ontem até foi dito que estão estudando se esse dividendo extraordinário vai ser pago ou não. Eu chutaria que ele não vai ser. Mas independente dele ser pago ou não, só o valor da operação deveria ser talvez o dobro ou 2,5 vezes que a Embraer vale em bolsa, sendo que a Embraer não tá vendo, ainda vai ficar com 20% da sua parte de divisão comercial. Vai ter toda a divisão de jatos executivos, tem a área militar, tem ali até o acordo que fechou recentemente para Marinha Brasileira, junto com a ThyssenKrupp, no consórcio Águias Azuis. Tem o KC-390, que está começando a ser entregue, talvez duas unidades sejam entregues para o governo brasileiro e está sendo feito um lobby para ser vendido em outros lugares. Então, eu diria que a Embraer também, a médio prazo, parece ser uma oportunidade muito interessante de entrada na bolsa aí. Enfim, uma oportunidade até defensiva, porque caso o negócio com a Boeing feche a empresa no valor que está, ela teria que simplesmente duplicar de valor. Bom, por hoje é mais ou menos isso. Até a próxima edição. Valeu.